shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz 2022. Nós do Decaedroquinado estamos aqui no primeiro episódio do ano para falar de uma coisa que é muito importante. Nós vamos falar hoje do chamado trem do hype. Mas o que é o trem do hype? O trem do hype é aquilo que você sobe quando você quer muito que algo aconteça. Você acompanha as notícias, você espera que aquilo saia, seja o lançamento de um filme, de um jogo, de um anime, de um desenho ou de qualquer outra coisa que você quer muito assistir. Eu sou o Joreg e eu já tô no trem do hype desde o primeiro dia do ano com Pokémon Arceus, que, graças a Deus, no momento que esse episódio vai ao ar, já vai ter saído. Comigo estão, como sempre, meus amigos Glênio e Thiago.
Eu sou o Glênio. E todas as minhas apostas do hype desse ano de 2022 estão ligadas a uma mesma franquia.
E eu sou o Thiago Passageiro P, e eu preciso de um Nintendo Switch emprestado assim que Breath of the Wild 2 for lançado. Alguém pode fazer isso pra mim?
Podemos pensar no seu caso. E conosco, nesse primeiro episódio do ano, o nosso membro honorário do Decaedroquinado, Emerson Neri, está conosco para falar as suas expectativas para 2022.
Vamos lá. Inclusive, eu fiz um rebranding aí do meu nome agora, Emineri. Pode ser?
Emineri?
Emineri.
Então, beleza. A partir de agora, usaremos Emineri.
Muito obrigado.
Se referir a você.
Eu vou tentar. Prometo.
Ano novo, vida nova.
Exatamente, né? Já fiz aí o meu próprio hype.
Então, pra começar, eu vou colocar aqui um contexto pequeno e eu vou falar da minha primeira escolha. Eu acompanho One Piece há alguns anos, e depois de 1000 e pouco episódios no anime e 1020 e poucos mangás de One Piece, eles estão saindo de uma parte em que eles têm muita informação sobre a história. E segundo o nosso querido autor Oda, One Piece está se encaminhando para a metade final. O que, por um lado, é assustador.
Desculpa, não aguentei.
Tudo bem, cara. Eu dei risada nisso também pra caramba. Mas, por outro lado, se você acompanha a história do One Piece, você sabe o que tá acontecendo até o ano, você tá muito curioso com o que eles vão fazer depois. Primeiro porque existe muita teoria de que eles vão pra Elba, Filho dos Gigantes. E eu gostaria muito que fosse isso, porque acho que desde o episódio que 30 é falado da Ilha dos Gigantes, e eu quero ver a Ilha dos Gigantes há 1000 episódios e eu ainda não vi. E eu acho que isso cria pra mim, é uma das coisas que eu mais tô esperando de ver em questão de produção, é o que vai acontecer com One Piece depois do ano.
E tem data pra isso já?
Cara, One Piece ainda está saindo, obviamente, né? Mas, se eu não me engano, ele sai na temporada de verão do Japão, o que é ali em junho, agosto.
Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, porque...
Mas foi o que eu pensei que ia ser. A maioria eu pensei que ia ser assim.
Eu já tenho dificuldades pra começar um seriado que já tá com 4 temporadas. Pensando...
Cara, mas... Quantos... Vamos lá. Tem o quê? São 1.006 episódios de 20 minutos, Thiago.
Ah,
o que são 1.006? Você viu bem mais de Critical Role esse ano? Ano passado?
Não.
Não, cara, eu nunca assisti Breaking Bad, porque eu não tenho coragem de começar a assistir. Bom, eu tentei começar a assistir, não me empolguei com a primeira temporada, mas eu nunca tive coragem de prosseguir, porque, cara, é muita coisa se você parar pra pensar o tanto que você vai ter que assistir.
Mas One Piece é uma coisa que eu não recomendo por isso, cara. Porque eu
tenho One Piece é uma coisa que, infelizmente, eu sei que eu nunca vou assistir, a não ser que eles lancem assim, ó... O compilado definitivo do One Piece.
Né?
Assista tudo em 2 horas.
Uhum. Oh, cara, mas eu acho assim que a gente tem o filme do primeiro arco, que são 2 horas. Ele compila 60 episódios. Aí tem o filme de Skype, que também são 2 horas, que compila mais uns 80 episódios. Mas ainda assim, cara, seria tipo uns 15 filmes pra fazer tudo.
Não, mas o lado bom disso tudo é que vai ter um fim, né? Imagine se fosse infinito, cara, você nunca mais ia poder largar disso.
É, cara, aí que tá. A ideia de anime é ser finito, né? Mas anime e
Sim.
mangá. Mas One Piece já passou o limite do finito, né?
É tipo como se você quisesse ler todas as histórias da Turma da Mônica.
E elas tivessem uma continuidade. Sim.
É, pois é.
Glênio, vamos lá. Qual é o seu primeiro nome do hype?
Meu primeiro nome do hype é Kenobi, que é uma produção que com certeza vai sair em 2022, a não ser que muita coisa aconteça e daí a gente não vai ter tanta certeza assim. Mas tá estimado aí que vai sair em 2022 o seriado de Star Wars, protagonizando Ewan McGregor no papel de Obi-Wan Kenobi mais uma vez. E a história vai ser logo depois do episódio 3 de Star Wars, então a gente vai ver o que aconteceu ali em Tatooine quando Obi-Wan foi supervisionar e cuidar do crescimento do Luke Skywalker lá. E isso vai acontecer, parece que 10 anos depois do episódio 3. Então vai ser bem legal ver o que aconteceu nesse vazio que a gente tinha até então no universo Star Wars. E é muito legal trazer o Ewan McGregor de volta pro papel de Obi-Wan Kenobi, que era um personagem muito legal dos filmes. E além disso, também já foi confirmado que o Hayden Christensen também vai participar e que a gente vai ter um duelo entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. Então eu tô esperando demais por tudo isso e espero que eles não desperdicem essa oportunidade, como tem acontecido muito com Star Wars recentemente. E eu vou apostar aí que vai ser um bom show. Vão ser 6 episódios agora em 2022 e bora lá que eu tô empolgadaço pra isso.
Cara, eu acho que Kenobi, ele era um filme. Eles passaram para uma série dizendo que tinha muita coisa para falar. E cada vez que eu leio sobre Kenobi, eu só fico mais empolgado para assistir também.
Ó, 6 episódios, eu acho que eu consigo, hein?
Cara, e eu acho assim que vai ser uma coisa diferente do que a gente vê em muitas das produções ali do Star Wars, que inclusive no Mandaloriano, que a gente tem aqueles episódios mais vaziozinhos. Eu acho que ele vai ter uns 2 episódios que sejam calmos, mas nos outros a gente vai ter algum tipo de desenvolvimento. Eu acho que talvez para algumas pessoas ver mais de Tatooine seja um pouco chato, mas eu tenho muita fé no seriado, cara. Eu acho que ele vai ter muita história boa, muita coisa legal para contar.
E é uma história que precisa ser contada de alguma forma,
Sim,
porque a gente tem
precisa.
esse vazio, como eu falei. E eu espero que eles façam esse vazio ser algo significativo pro universo Star Wars. Então é por isso que eu tenho essa esperança tão grande. Eu não acho que eles trariam os atores de volta, o Ewan McGregor e o Hayden Christensen, se fosse para fazer um troço que seria completamente irrelevante, que não alteraria nada e que, ah, legal, uma historinha que aconteceu ali. Eu espero que seja algo realmente impactante. Então vamos ver o que que vai rolar aí.
Mas eu quero só comentar a respeito dessa questão de ser uma série. Eu acho muito interessante que a Disney Plus colocou as estreias sempre para quarta-feira e eu comecei a ter uma rotina de assistir estreia de série na Disney nas quartas-feiras. E eu não assistiria nada de Star Wars se a Disney não tivesse feito isso, cara. Engraçado, né? Mas qualquer lixo que eles lancem essas quartas-feiras eu vou assistir. Então, se for ruim, eu vou assistir do mesmo jeito que Kenobi.
Ficou a tua
É,
rotina,
cara,
né?
então.
Segunda-feira CrossFit, terça-feira yoga, quarta-feira série da Disney Plus.
Exatamente. Seja boa, seja ruim, tô lá assistindo.
É, cara, você vai ter mais umas 2 de Star Wars, talvez, é uma não confirmada e uma confirmada. E eu posso te garantir, pelo menos, que mais uma talvez seja boa.
Olha, não assisti nenhuma ainda, hein?
Mas a gente vai falar mais isso mais adiante.
Opa!
Bom, já que estamos falando de seriados aí, eu acho que vocês devem imaginar um seriado que eu tô esperando faz muito tempo e que eu tô louco pra assistir, que é o. Vamos ver, alguém.
Pera. Com certeza é o How I Met Your Father, é isso, né?
Exatamente. How I Met Your
Muito bom.
Father, que eu espero demais. Não, brincadeira. Eu ia falar aqui de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Mas eu vou deixar esse aí pra alguém, que eu acho que alguém mais aí tá no hype desse daí. Então eu vou mudar de trem. Eu vou entrar no trem do hype da série do The Last of Us, que deve ser lançado lá no final do ano, ainda não tem data específica, mas vai ser lançado na HBO Max, e eu quero muito ver isso. Não só pelo fato de que eu sou fanboy assumido da série de jogos, mas também porque eu quero eu quero ver como é que o público em geral, o público que não está acostumado com o videogame, não jogou e tal, vai recepcionar essa série que pra mim é uma obra-prima de narrativa e imersão de personagem. Né?
Cara, só dizendo Pedro Pascal.
Cara, Pedro Pascal, eu esqueci agora, me fugiu o nome da menina, mas a menina que
mas
vai fazer
ela parece ser muito boa também, sim.
É, ela é extraordinária em atuação e a Ellie pede isso. Eu acho que ela vai destruir, cara. E o que a gente já conseguiu ver de fotos, que eles mostraram bem pouca coisa até agora, mas tudo que eles mostraram, cara, parece que tiraram do jogo. Assim, tá um negócio
eles
absurdo.
Recriaram muito da propaganda do jogo. Com
sim,
eles.
Sim.
E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal.
Cara, sério, se isso aí for uma bomba, eu não sei se eu vou me recuperar psicologicamente. Mas vamos deixar. Vamos deixar rolar. Eu tô no trem fazendo tchu-tchu ainda.
Eu também tô esperando bastante essa série aí, e só pra comentar, o nome da menina que o Thiago mencionou é Bella Ramsey, e ela participou de Game of Thrones, realmente excelente atriz, e com a participação do Pedro Pascal também, que eu vou falar mais do Pedro Pascal logo mais também, então vamos esperar mais um pouquinho, mas é excelentes atores, excelente casting e altíssimas expectativas com certeza.
Então, Emineri, vamos lá. Primeira aposta sua, primeiro trem do hype teu.
Primeiro trem do hype. Eu já assisti, na verdade é um filme, mas como ele não chegou no Brasil, eu tô considerando ele como um hype, tudo bem? Estou quebrando as regras?
Eu acho que se não chegou no Brasil, tá justo, cara.
Tá certo, então vamos lá. O nome desse filme é Licorice Pizza, que é um filme do diretor, famoso diretor americano chamado Paul Thomas Anderson. Ele também escreve, né, fez o roteiro desse filme. E cara, esse é um dos poucos diretores que ainda consegue fazer o que ele bem entende, né? Ele consegue criar histórias, qualquer tipo de história e botar no cinema, e as produtoras investem dinheiro ali e a galera vai assistir. Então, deve ter, sei lá, igual ele, deve ter, sei lá, uns 5 outros diretores, tipo, sei lá, o Tarantino, enfim, esses caras só que já estão na indústria já faz um tempo e que conseguem ainda alguma coisa por conta própria, né? Sem precisar, por exemplo, assim, fazer uma adaptação, sem precisar correr atrás de outras coisas, de outras franquias pra fazer as histórias no cinema. E, cara, esse Licorice Pizza é muito foda, velho. É muito foda, por quê? Porque ele coloca no filme uma menina. É uma história que passa na década de 70. E ele remonta a década de 70 de um jeito, tipo, perfeito, assim. Você vê a narração do filme, né? E ele, a menina que faz a principal ali do filme, ela, na verdade, ela tem uma banda chamada Haim, H-A-I-M, de verdade, né? Tipo, não no filme. De verdade, ela tem uma banda com duas irmãs. Inclusive, as duas irmãs também participam do filme, mas elas participam como irmãs dela, da própria personagem principal.
Caraca,
mas elas são figurantes,
olha essa assim. Metalinguagem.
É muito louco, cara. E aí, tem o Bradley Cooper tá nesse filme. Cara, o Bradley Cooper, ele, pra mim, ele interpreta nesse filme o que seria o verdadeiro Bruce Wayne. Tipo, o Bruce Wayne de verdade é a interpretação do Bradley Cooper nesse filme. Porque, cara, é tipo assim, é um cara surtadaço. Surtadaço, assim, tipo, extremamente violento e ao mesmo tempo sedutor. Então, tipo, esse é o Bruce Wayne, cara. E eu acho que, pra mim, assim, ficou, porra, se fosse esse cara fazendo o Batman, que vai ter o Batman esse ano aí, cara, seria sensacional, cara. O Batman mais real que você vai ver no cinema vai ser esse personagem que tá nesse filme aí, o Bradley Cooper em Licorice Pizza. Então fica aí,
cara,
essa
o Champagne dica. Tá nesse filme.
O Champagne também tá nesse filme.
É, e aqui, ó, pelo menos o Google diz que a data de lançamento aqui no Brasil é 17 de fevereiro, logo ali.
Olha aí, ó.
Então tá
aí.
Perto, hein, gente.
Tá. E é filme,
cara,
pro Oscar ou não?
Tem muita gente boa no filme.
É filme pro Oscar, mas acho que só pro ano que vem, né? Não sei se pra esse ano.
Ah, é porque ele...
Porque acho que já foi, né?
Eu acho que ele... É que o lançamento dele está...
Não, mas ele é de
26 de novembro de 2021. Talvez entre.
Ah.
E se entrar, nós vamos comentar sobre isso no nosso episódio do Bolão do Oscar 2022, hein? Fiquem informados.
Vamos fazer agora, então, a nossa segunda rodada do hype da gente. Vamos lá, Thiago, começa você essa.
Cara, então, eu tô com um problema aqui, que a gente tá escolhendo coisas específicas, produções específicas, pra gente falar que tá no hype. Mas, na questão de games, eu tô pulando de um trem pro outro enquanto os trens estão em movimento, tá? Então, eu tô muito no hype do Horizon Forbidden West, que vai ser lançado agora em fevereiro também, que é a continuação do Horizon Zero Dawn. Uhum. Tem o Breath of the Wild 2, que eu já comentei, a continuação do Zelda, que ainda não tem título e ainda não tem data.
Então e ainda isso, não tem data, eu ia te dizer
então
isso.
Então você fica meio com medo se realmente vai lançar em 2022 ou não. Mas
você quer ficar tranquilo, ele ainda não tem data, ele ainda não tem nome, mas eu já separei o dinheiro no gift card na minha Nintendo Store.
Maravilha, então eu acho que eu já sei quem que eu vou emprestar o Nintendo Switch. Eu alugo, eu pago por isso, ok? Não se preocupe.
Olha aí, ouvintes, fica aí a dica aí, hein?
É, exatamente. Porque com o preço das coisas da Nintendo aqui no Brasil, é a melhor coisa que você pode fazer é isso, alugar seu próprio console. Mas eu vou deixar esses de lado e dizer pra vocês que eu tô muito no hype pra março o lançamento de Gran Turismo 7. Porque
sério?
Faz muito tempo que não tem um Gran Turismo. E eu tô sedento por um jogo de corrida minimamente simulador que a gente possa jogar no controle, no videogame. Eu tenho muita saudade, cara.
Eu acho que o Gran Turismo, ele é exclusivo da Sony?
Ele é exclusivo da Sony.
Nossa, cara, que triste. Porque se não, cara, porque você tem o Forza na Game Pass que sempre sai na hora, né?
Uhum.
O Forza sempre sai na hora que sai, a Game Pass já libera ele pra você. Eu dizendo assim, porque se fosse, ia estar lá pra você.
Eu joguei Forza e, sabe, não me atraiu da mesma forma que atrai o Gran Turismo. Pode ser nostalgia? Pode ser. Pode ser porque eu sou um sonista safado? Pode ser. Mas
eu não ia falar essa última, mas já que você falou...
isso é verdade. Ele é um sonista safado.
Exato, mas... Gran Turismo, cara, eu tenho uma história com o Gran Turismo aí, eu joguei todos que passaram antes. O último Gran Turismo, que foi o Gran Turismo Sport, foi horrível. Eles não deveriam ter feito aquilo. Então eu espero que com o Gran Turismo 7 eles voltem às origens e tragam um jogo que vale a pena você gastar um bom tempo. Oremos. Estou na guarda.
Estamos vivendo por isso também.
E já que a gente tá falando de jogo de corrida, eu só deixo aqui o meu pedido registrado pra fazer Need for Speed Underground 3, porque Need for Speed Underground 2 foi o melhor jogo de corrida já feito. Fica aí a dica.
Então vamos lá. A minha segunda aposta do trem do hype, não, aposta não, eu sei que vai sair, eu só tô torcendo para que saia. Em outubro? É em outubro, mas eu tô esperando esse filme também, que não é bem um filme, mas é um filme. E é o Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. A continuação da animação do Miles Morales. E cara, foi uma animação que já foi muito legal. E você saber que ele vai ter essa continuação me deixou muito empolgado. É um filme que, assim que eu vi, eu fiquei, cara, por favor, eu tenho que ver. E tudo que eu leio sobre o filme parece ser, de novo, uma animação que vai ser muito interessante e muito legal de se assistir.
Cara, esse estava na minha lista também.
Eu tinha certeza que estava na
ali,
tua lista.
Porque...
Também estava na minha lista.
Eu matei a lista de todo mundo aqui.
Porque...
Mas eu já tenho reservas aqui.
Também
esse era o plano.
Mas, cara, o primeiro Aranhaverso, assim, pra mim foi uma quebra de paradigma enorme. Mostrou o que dá pra ser feito com a animação, como que você consegue unir a arte, a base das HQs e trazer um negócio que não é necessariamente aquela formulazinha enlatada, né?
Exato, cara. Tipo, o primeiro desenho do Aranhaverso, ele tira aquele peso de que ele é um desenho e ele traz pra você um filme. Tipo, você assiste aquilo, a história é boa, ela é muito bem desenvolvida, não parece uma história boba, ela tem um monte de coisa de quadrinho pra você, e na questão, perdão, no visual dele, ele te lembra bastante de quadrinho, e é muito gostoso de assistir ele como um filme sem você entender o que tá acontecendo, mais coisas sobre o Homem-Aranha. Se você sabe, É muito legal, tem muita coisa, mas mesmo que você não saiba, ele é um ótimo filme. E é isso que eu espero no segundo Aranhaverso.
E eu sempre me lembro de uma página que eu vi o Stan Lee falando uma vez, que qualquer boa história, não importa qual que é a mídia, se é história em quadrinhos, se é filme, se é animação, uma boa história sempre vai ser cativante, sempre vai ser legal de você acompanhar. E o Aranhaverso, ele trouxe justamente isso, né? Pra mim, é a melhor obra de Homem-Aranha entre os filmes, incluindo animações. E eu tô incluindo até o mais recente filme do Homem-Aranha, porque é uma história que foi muito bem contada, teve um potencial enorme e foi atingido
esse potencial. E atendeu o potencial.
Exatamente. Então, pra mim, essa hype também corresponde aí.
E é impressionante, cara, porque tem um porco-aranha e os caras conseguem fazer funcionar.
Cara, exato, sabe? E ele não parece uma piada, cara. Ele parece uma piada, mas você aceita que ele existe.
Ai, cara, sei lá, é maravilhoso. Eu também tô muito na guarda aí. Emineri, se você quiser adicionar mais alguma informação aí.
Ah, sim. O que eu acho interessante dessas animações do Aranhaverso é o quanto ele expande o próprio universo do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha depende de outros personagens, né? E até então, assim, todas as séries que a gente tinha acompanhado antes, nos anos 90, antes até, tipo, o Homem-Aranha era só o Homem-Aranha e uns inimigos ali, às vezes meio toscos e tal. E agora com essas inovações aí, principalmente por causa da animação, né? Tipo, tem mais Morales, tem a Gwen-Aranha, tem a Silk, tem... agora o Aranha 2099 vai entrar nessa animação. Imagina a loucura que vai ser essa parada. Sim, então sim. Achei que vai ser muito interessante.
E agora, vamos lá. Glênio, me mande mais uma aposta sua.
Eu falei pra vocês que eu ia falar do Pedro Pascal e aqui vai a minha aposta referente a Pedro Pascal.
Posso tentar?
Mandaloriano, sabia. Temporada 3. Eu já fui mais rápido aí porque eu não consigo me segurar, rapaz.
Ela tá aqui na minha também, essa, cara. Mas esse confirmou, cara?
Tá estimado que é pro final de 2022, né?
Então,
não tem uma data confirmada ainda, mas estima-se que vai ser final de 2022.
A segunda do Mandaloriano, tudo que eu achei foi 2022, eu... Quando?
É, aqui diz segundo semestre de 2022. A gente sabe, né, que vai ser lá pra frente. Mesmo porque tem que esperar o Boba Fett dar uma esfriada, né?
Será? Será que ele não vai encaixar bem no fim ali?
Vai ser amanhã que vai sair, então, né?
É que vocês não estão acompanhando aí o do Boba Fett, exceto eu e o Emerson. Mas
a gente gosta de assistir qualquer coisa, a gente tá assistindo Star Wars.
Exato. Tudo leva a crer aí que teremos participação de Mandaloriano no seriado do Boba Fett. Talvez quando esse episódio foi lançado, pra você ouvinte, já tenha acontecido, inclusive. Mas tudo leva a crer que o livro de Boba Fett já vai conectar aí com o Mandaloriano também, com a próxima temporada de Mandaloriano. E no Mandaloriano, a temporada passada, a temporada 2, a gente ficou órfão ali no final, porque... possivelmente a temporada 3 não vai contar com o Baby Yoda, o Grogu. E foi uma participação muito legal no final ali, eu não vou dar nenhum spoiler além disso. Mas se você ainda não assistiu, vai e assista porque vale a pena.
Vale muito
a pena. Mas tem muita coisa ainda pra discutir em Mandaloriano, a terceira temporada. Tem toda a questão da Bo-Katan, dos Mandalorianos, do Darksaber... Então, tem muita coisa mesmo sem o Grogu, que vai fazer muita falta, e eu espero que ele volte logo, inclusive, porque Grogu amamos, né?
Bom, com relação a Mandaloriano, né, torço que Max Rebo também apareça nessa série aí, assim como ele está aparecendo bastante. Bastante no sentido de que ele pouco aparece, mas quando ele aparece ali, ele rouba a cena em... qual que é a série que nós estamos assistindo, Guilherme, que eu nem lembro
o
nome
da série. Livro de Boba Fett.
O livro de Boba Fett. Tão boa que é.
Ele tem potencial aí pra ser o próximo Baby Yoda, né, cara? É muito carismático, todo mundo gosta dele, então...
E ele tem um ano. Ele...
Não, mas, cara, ele possa ter a própria spin-off dele.
Cara, mas o problema é que eles usam, acho que o mesmo boneco que o George Lucas fez lá no passado, acho que é o mesmo, cara. Porque ele parece tipo uma boia inflada, assim, sabe? É
muito cara, mas feio, ele tá aparecendo tanto assim pra você dizer que rouba a cena?
É porque ele é bizarro, cara. Ele rouba a cena porque ele é bizarro. Você fala assim, meu, tem um elefante azul tocando piano ali, velho. É muito bizarro. E é engraçado, entende?
Emineri, sua próxima aposta de 2022.
A próxima aposta, eu acho que é uma aposta que talvez vocês estivessem apostando, ou não, não sei, vamos lá, mas é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
É, tava na minha lista, sim.
Sei, tava pra chutar, tava ali, tava quase no gol, né, tava ali. Uhum. Mas enfim, essa seria Doutor Estranho 2, né, o segundo filme do Doutor Estranho, Doutor Estranho 1. Eu achei que foi um filme que foi pirado pra caralho, aquele filme do Doutor Estranho 1.
Ah, mas é muito bom, cara.
Que é bom, eu achei bom, assim, né? Mas obviamente que eles conseguiram explorar pouco ali, não tinha muita coisa, porque eles tinham que contar a história do personagem e tudo mais. E agora que já tá toda contada a história do personagem, agora sim eles podem meter a loucura que eles quiserem. E eles já meteram a loucura do multiverso no filme do Homem-Aranha, então...
Meu, não, já meteram a loucura no título também.
Exatamente, eles têm que honrar essa loucura, eu só quero que eles honrem essa loucura.
Eu acho que eu comentei isso no nosso episódio sobre o filme do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é pra ser o Vingadores dessa fase 4, né? E é isso que eu tô esperando.
Que é pra ser aquele filme pra deslanchar essa nova temporada da Marvel, né?
Isso, é o filme que vai explodir cabeças. É isso que eu espero. Se não for, eu vou ficar muito decepcionado. E eu já tô meio decepcionado com a Marvel, né? Então,
olha aí, Kevin Feige. Olha aí, Kevin Feige.
É, me ouça, Kevin Feige. Mas eu também acho, cara. Eu acho que vai ser um filme que vai ter muita loucura, vai ser muito doido. E eu espero que entregue muita coisa pra gente.
Quem que você quer ver na loucura ali aparecendo, Thiago?
Eu tava contando já com a aparição do Doutor Estranho Supremo, que é um Doutor Estranho que tá loucaço, que foi apresentado no seriado What If, né, na animação. E já foi confirmado no trailer, que inclusive passou como cena pós-créditos do Homem-Aranha. Então, isso aí já tá confirmado, pra mim super legal. Tô esperando também que tenha a parte do Shuma-Gorá. Não confirmaram ainda se é ele ou não. Eu espero que seja. Mas, cara...
Tem uma parada. Você viu que tem uma parada do Shuma-Gorá? Você viu que tem uma parada bizarra? Da questão
do nome.
O nome. Quem detém o nome Shuma-Gorá, porque o Shuma-Gorá originalmente apareceu nas histórias do Conan, no livro do Conan. E aí, a Conan Properties é da Tencent hoje em dia. Então, a Marvel tá com cagaço de botar um nome Shuma-Gorá pra não ter que pagar royalty pra Tencent.
Daí os caras vão botar, tipo, Guma Chorar, né? Sei lá.
Não, daí eles estão querendo transformar naquele Gargantus. Vai virar o Gargantus.
Ah, então ele vai ser, tipo, ele vai ser o Shuma-Gorá, só que eles vão chamar de Gargantus.
Exato.
Porque... Ah, é a solução criativa, né? Mas, enfim, eu espero que ele apresente. Mas o que eu mais tô esperando, cara, é que dessa vez eles apresentem alguém... que estava sob a tutela da Fox. Não sei se o mesmo ator que a Fox utilizava ou, né, um personagem trazido aí para esse novo universo do MCU. Mas alguém, não sei, Quarteto, não sei se X-Men.
O que você acharia se Ralph Bonner aparecesse?
Eu Nossa. Acharia ridículo, cara. Esse é um comentário que eu ia fazer. Eu tô esperando que apareça alguém da Fox, mas que não seja a piada sem graça e ridícula que fizeram em WandaVision.
Não, eu espero que eles consertem isso, cara. Que eles coloquem o Mercúrio como Mercúrio mesmo, né, nesse filme.
E deixa eu perguntar pra vocês aí, galera. Vocês acham que esse filme vai conectar com o Loki ou ainda não?
Boa pergunta.
Eu chuto que não.
Então...
Mas tem que ter uma pontinha, cara. Tem que ter.
Cara, eu acho que a gente vai ver uma cena pós-créditos conectando com a TVA.
Essa vai ser a minha aposta. Porque, assim, a gente tava fazendo muita especulação, inclusive na época que a gente tava fazendo as lives lá na Twitch dos episódios do Loki, que ia estourar em tudo quanto é lugar essa questão do Loki, né? Principalmente por causa do último episódio. Mas eles já seguraram essa informação em outras mídias, principalmente ali no do Homem-Aranha, que trabalhou com o multiverso. Eu tô achando que eles estão segurando toda a informação ali que foi apresentada no Loki pra segunda temporada de Loki.
Mas você acha que não vai ter nenhuma pontinha, nenhuma aparição do Kang, assim, por exemplo?
Cara, eu já tinha chutado antes, né, e chutei muito errado que ele ia aparecer em Eternos. Então eu vou sossegar dessa vez.
Você vai chutar baixo hoje.
É, eu acho que não vai ter nada, não.
É, que é bem complicado, né? É uma loucura em cima da outra, fica. Puto, fica muito. Muita nada a ver, né?
Muita loucura.
É, muita loucura.
Emineri, é a nossa última rodada. Pode começar por você mesmo. Ô, vai louco. Lá, abra ela.
Assim?
Assim vamos mesmo, lá,
então.
Cara.
Então eu já vou com mais um Marvel aí. É, espero que vocês me chamem pra comentar sobre essa série chamada Cavaleiro da Lua.
É, tava na minha lista também.
Ah, roubei aí. Mas,
cara,
enfim,
Cavaleiro da Lua tá aparecendo no meu feed a todo um momento.
Porque essa série é uma série que, assim, num personagem... merda da Marvel.
Ok, ok.
Mas a Marvel, ela é campeã de pegar os piores personagens e transformar ele e hypar de uma maneira absurda, né? Você pega, pô, Guardiões da Galáxia, não era nada, cara. Não era nada.
O próprio Homem de Ferro, ninguém gostava do Homem de Ferro, cara.
Homem de Ferro,
eu ia dizer
cara,
Homem
nossa,
de Ferro, cara.
É verdade. O Capitão América mesmo, né? Tipo, nunca foi grande coisa.
Só pros americanos mesmo.
É, e cara, hypou muito, velho, hypou demais já o Cavaleiro da Lua e nem estreou ainda esse filme, cara. Então, é um filme que, desculpa, uma série que conta a história do esqueci o nome do verdadeiro, do cara lá, você sabe o nome ou não?
É Oscar Isaac.
Oscar é o ator, mas o personagem tem seis personalidades,
seis personalidades,
né?
Dependendo das fases da Lua, né?
Exato. E daí, ele é perturbado, é uma pessoa perturbada, né? Coisa que foi até teve um, nos quadrinhos, teve um, como é que se faz um reboot? É uma, como é que é a palavra que eu quero?
Um retcon?
Não é um retcon, teve um retcon, né? Uh-huh. Porque inicialmente não era bem, ele não tinha bem um problema, ele não era tão louco assim, ele era só, tinha os deuses lá que tinham colocado alguma coisa na cabeça dele, mas depois fizeram o retcon e falaram, não, ele realmente é maluco, ele tem um problema de transtorno de múltiplas personalidades. E é isso que nós vamos ver nessa série. É um cara doido que é super-herói ainda por cima.
É Mark Spector o nome.
Exatamente,
dele.
Mark Spector.
E, cara, eu não tava esperando nada da série até ver o trailer. O trailer me pegou. Assim, porque eu acho que tem o potencial pra ser um negócio totalmente diferente do que a Marvel apresentou até agora. Só que daí a minha preocupação é que sei lá quantas produções que já apareceram que eles falaram vai ser algo totalmente diferente do que a Marvel apresentou até agora e no fim tinha a Fórmula Marvel enfiada de alguma forma ali.
Não, mas é que eu acho que agora eles não têm tanta responsabilidade porque, por exemplo, assim, a WandaVision ele já tinha uma responsabilidade em cima do personagem da Wanda e do Visão, ele podia mudar muita coisa. O personagem do Falcão lá e do Soldado Invernal também já estavam meio estabelecidos, eles não podiam mudar muita coisa. Então, esse é o. Das séries que estão chegando aí da Marvel, né? É a primeira que eles estão pegando um personagem completamente novo, que não apareceu ainda em nenhum filme, e que eles podem fazer o que eles bem entenderem. Então, eu acho que ela tem bastante potencial.
E uma coisa que eu acho, assim, sobre esse personagem, é que se você falar pra mim que você já leu uma história do Cavaleiro da Lua antes de anunciarem a série, você tá mentindo pra mim, né? Então, vamos falar a verdade. E daí eu também só vi alguns quadrinhos avulsos, assim, em questão de Twitter e tal. E, pô, parece ser um personagem legal, divertido, tem um monte de interação com o Homem-Aranha. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Pode ser que estejam introduzindo um personagem que vai ser bem legal e bem importante pro MCU daqui pra frente.
Glênio, sua próxima aposta.
Então, galera, a minha próxima aposta, eu não tenho certeza se vai sair em 2022, porque a gente ainda não tem uma confirmação oficial, mas antes da gravação desse podcast, eu fiz aqui uma consulta com os meus colegas de podcast e isso foi aceito. Então, eu tô na hype porque estão começando a gravar agora, aí tem que fazer a parte de pós-produção, tudo, e é possível que saia no final de 2022, que é o seriado da Ahsoka Tano. Então, é uma personagem que apareceu em Mandaloriano já, foi a introdução no live action, e que ela apareceu muito em The Clone Wars e em Star Wars Rebels. E ela talvez seja a personagem Jedi por essência, assim, ela é... a pessoa, o personagem que mais entendeu o que significava ser um Jedi, talvez outro personagem que entendia isso era o Qui-Gon Jinn. E agora vai ter esse seriado dela, que é uma espécie de continuação do Star Wars Rebels. Então, no final do Star Wars Rebels, você fica meio que com algumas coisas em aberto. É, tem dois personagens que somem, um personagem do bem, que é um dos protagonistas, e um dos vilões, o principal vilão. E, aparentemente, esse seriado dela vai ser ela buscando essas pessoas pelo universo, porque eles não morreram, aparentemente, eles só foram pra algum lugar e ninguém sabe o que que rolou. E tem um potencial muito grande esse seriado, porque em Star Wars Rebels foi apresentado, inclusive, com participação da Ahsoka, de alguma forma, o Véu da Força, que é algo que pode alterar completamente a ideia de... não necessariamente multiverso em Star Wars, mas pode reparar alguns erros, talvez episódio 7, 8 e 9, mas, então vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu tô bastante empolgado, gosto muito da personagem, espero que eles consigam encontrar esses personagens que sumiram em Star Wars Rebels, e pra mim, essa pode ser a melhor produção de Star Wars já feita até hoje, superando tudo que já foi feito. Vamos ver, é esse nível de hype que eu tô.
Posso fazer uma menção honrosa de Star Wars agora, então?
Pode.
Porque eu não tenho nada a adicionar, que o Glenn falou lindamente perfeito da série, mas também supõe-se que Andor é desse ano. E Andor é pra ser a produção que é antes do que foi o melhor filme de Star Wars que a gente fala.
Rogue One. Não, o que a gente fala não, o que você
eu
fala.
Falo. Obrigado.
É, porque tá todo bom. Mundo sabe que o melhor é o 8.
Eu vou embora. Tá bom. Mas Andor, cara, em nível de Star Wars, tem muita coisa que tá sendo produzida, que vai sair esse ano, que parece ser muito bom. E deixa a gente bem empolgado com tudo que pode aparecer.
Como vocês sabem, sei muito pouco de Star Wars, sei praticamente só o básico dos filmes e não sei, né, não gosto tanto assim, mas de tudo que eu já vi de Star Wars, possivelmente a Ahsoka Tano foi a personagem que eu mais gostei quando ela foi apresentada na segunda temporada do Mandaloriano. Então essa é possivelmente uma série que eu vou querer assistir.
A Ahsoka é uma, como eu falei, é a personagem que entende o que é ser um Jedi por excelência e... isso vai além da Ordem Jedi, porque ela percebeu que a Ordem Jedi é uma ordem corrompida ou corruptível. Então, o que ela faz é justamente viver a vida dela, seguir o rumo dela para além da Ordem Jedi, mas sendo o que seria uma Jedi. Então, é muito legal esse tipo de pensamento que essa personagem traz e o tipo de contestação que ela traz a tudo aquilo que tem, o Conselho Jedi, que são as maiores cabeças, que são as pessoas que entendem tudo. Não necessariamente. Ela traz esse tipo de contestação pro universo Star Wars e ela é uma pessoa que poderia, com certeza, reformar e reconstruir a Ordem Jedi, que com certeza estaria em muito boas mãos.
Thiago, sua última aposta do trem do hype. Vamos lá.
Ok. Mais uma vez, eu estou aqui pensando em qual trem que eu vou embarcar. Tem o The Batman, que parece ser interessante. Tem o Thor, Love and Thunder, né, que é o próximo filme do Thor, que pode ser bem interessante. Mas eu acho que eu vou comprar o ticket pro trem do hype do Pantera Negra Wakanda Forever. Por quê? Porque eu não faço
arriscado,
a mínima ideia.
Arriscado, hein?
Exatamente.
Arriscado, cara.
Porque eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Primeiro que a gente não sabe nem o que vai ser o Pantera. Né?
Nome, né?
Exato. A Marvel já confirmou, Kevin Feige já confirmou que não vai ter um novo T'Challa. Não vai ter recasting. Né? Eles vão dizer lá, o T'Challa, sei lá, morreu. Não sei qual vai ser a solução que eles vão dar porque o protagonista faleceu. Mas eu tô esperando muito desse filme e, assim, do que já tinha sido dito que poderia aparecer no Pantera 2, isso, claro, são só rumores, né? Que a questão da briga com Atlantis, né? que vai aparecer o Namor. E tem gente até falando da Ororo, da Tempestade, que é algo que eu adoraria ver nesse filme. Então, é muito difícil. Eu não sei se vai rolar algo desse nível ou não. Acho
porque
que não, na verdade.
Você tá ligado que parou de volta o filme agora, né?
Sim, se duvidar não vai ser nem lançado, mas tá pra novembro, né? Não vai ser nem lançado esse ano. Mas eu vou dar um voto de confiança, eu tô no hype de Pantera Negra Wakanda Forever.
Mas realmente é uma caixinha de surpresas esse filme aí, eu não sei nem o que esperar dele também, eu fico na dúvida, assim. Eu vou esperar alguém comentar a respeito pra ver se eu quero assistir ou não.
É, digamos assim que é uma aposta mesmo, como
sim.
O Jorek falou, é um tiro no escuro, mas eu estou esperançoso.
É o trem do hype, cara, o trem do hype é assim, você vai apostando, você não sabe se a aposta vai dar boa.
Exatamente.
Bom, o Thiago já fez um prelúdio, mas a minha última aposta, o meu último trem do hype é o filme do Batman. Porque, gente, de novo a gente vai ter um recomeço, um novo Batman. Quantos Batman que a gente já teve? Eu já perdi a conta. E a gente vai ter mais um Batman, e dessa vez, supostamente, é pra ser o Batman mais sombrio que a gente já viu. Eu não sei se é exatamente o que eu quero ver. Sombrio e realista, né? Eu não sei se eu quero ver um Batman mais sombrio e realista, mas que eu tô curioso com o filme, eu tô bem curioso.
Eu só espero que eles não estraguem a ideia que tinha desde o início de que ia ser um filme explorando a parte de detetive do Batman, que eu acho que é a faceta mais interessante do personagem. Então, esse aí eu também fico um pouco assim com o pé atrás, cara, mas eu quero muito saber como é que vai ser, ainda mais depois de descobrir que o filme tem 3 horas de duração.
É, cara. É isso que eu ia falar, 3 horas de duração, cara, eles podem mostrar ali o Bruce Wayne se barbeando, podem mostrar ele indo pro CrossFit.
Esse é o problema.
Uma infinidade de coisa. Sabe o que eu queria muito ver, que nem o Thiago falou, nessa linha de investigação dele, eu queria ver um Bruce Wayne com uma Batcaverna, tendo que comprar equipamento de laboratório, tipo, obviamente que ele não vai até a loja, compra, mas, tipo, ele fala, eu preciso de tal coisa. Aí aparece ele com tal coisa, ou tal coisa chegando, e ele começando a fazer investigação realmente, tipo, análise de DNA, análise de trajetória de bala, esse tipo de coisa que a gente tem em jogos do Batman, inserido de certa forma, e nos filmes quase nunca foi explorado.
É, eu gostaria que eles, pela primeira vez, usassem o Batman como anti-herói, né? E não como um super-heróizinho aí, como sempre foi colocado no bonzinho sempre no cinema, né? Porque o cara que ele precisa de uma... Ele precisa impor pra ele mesmo a seguinte questão. Como é que é a frase? Eu posso fazer qualquer coisa com a pessoa, só não posso matar a pessoa, né? Se ele já impõe isso pra ele mesmo, quer dizer que alguma coisa não bate bem na cabeça dele, né? Então, eu acho que talvez se eles conseguirem usar bem essa questão, essa psicologia do Batman aí, acho que, porra, pode fazer umas coisas muito, muito loucas, assim, muito interessantes com o Batman.
Porque, assim, é uma coisa que a gente viu em praticamente todos os filmes, que é a polícia indo atrás do Batman e a galera perguntar por quê? Ele é um super-herói.
Sim, tipo, não tem sentido.
Uhum. Tem que mostrar o porquê que a polícia acha que é melhor ir atrás dele. E eu acho que esse filme pode trazer isso.
Porque nos filmes que a gente tem, nunca faz sentido a polícia de Gotham estar contra o Batman.
Exato.
Porque ele nunca fez nada de errado. E é assim. E agora, pra finalizar o episódio, rapidamente, só porque a lista de todo mundo estava razoavelmente grande, algumas menções honrosas desses nossos trem do hype. Eu vou mencionar direto Bleach e My Hero Academia, que vai sair em 2022. Bleach porque faz alguns anos que eu estou esperando essa temporada. E Boku no Hero porque, bom, a última terminou no cliffhanger.
Do que você está falando, Jereg?
Animes.
Ah, tá. Obrigado. bom, pra mim, tem duas séries que é a quarta temporada de Stranger Things, porque sim, eu sou o cara que gosta muito de Stranger Things, e a House of the Dragon, que é, digamos, o spin-off do Game of Thrones. que eu espero que apague da minha memória toda a depressão que eu tive com o final do Game of Thrones, que foi ridículo. Essa é a minha esperança. E um hype, que na verdade não é um hype, é um medo, é o filme The Uncharted que sai agora em fevereiro também.
Oh, mas eu gostei do trailer, achei que tem potencial ali.
Eu não.
Só na cara, assim, eu não.
Então, eu acho que uma série que eu aposto ainda nesse ano aí é a série da She-Hulk, que provavelmente vai ser a última série da Marvel a estrear esse ano, lá para dezembro, provavelmente, ou novembro. E eu acho interessante porque nos quadrinhos essa personagem ela quebra a quarta parede, né? Ela conversa com o leitor, então acho que eles vão fazer algo parecido também no vídeo ali, na série. Então é uma aposta interessante aí. Aguardemos, She-Hulk.
Eu tenho dois nomes aqui para mencionar nas menções honrosas. O primeiro é o filme do Adão Negro, que vai ser protagonizado pelo The Rock, e parece que vai ser bom, ou não sabemos ainda. E o segundo, também da DC, é o filme do The Flash, que Boa. Vai introduzir aí essa coisa de multiverso, talvez, no universo da DC, e que parece que vai ser bom, ou não, também não sabemos.
É um filme que a DC vai correr atrás, né?
Cara, o meu hype pra esse filme é única e exclusivamente Bruce Wayne como Batman e o Batmóvel clássico. Só isso.
E eu vou dizer que eu acho que você vai se decepcionar, porque você não vai ver Bruce Wayne como Batman nesse filme. Mas já falamos disso em outro momento.
Não, mas pode ser a tua aposta, cara. Pode ser a tua aposta. Quem não sabe o que a gente tá falando, dá uma olhada no nosso episódio sobre a DC Fandom.
Então, é isso. Esse foi o episódio sobre o trem do hype de 2022. Se você, ouvinte, tem alguma coisa que você tá hypado e a gente não mencionou durante o episódio, pode escrever pra gente aí, nem que a gente faça um comentário no próximo episódio sobre isso. Até a próxima.
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!